programa do Iofoscal. O pessoal da velha guarda. Um programa para oferecer músicas do Brasil de ontem e de hoje em arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra exclusiva do pessoal da velha guarda. Polcas, shots, valsas, modinhas, choros, enfim, as músicas tradicionais das serenatas, aqui aparecerão tocadas também por um legítimo grupo de chorões, formado de bombardinos, flautas, violões, saxofones, cavaquinhos e entoadas por autênticos seresteiros.
Pudesse esta paixão na dor cristalizar.
Também aqui vocês terão a flauta de Benedito Lacerda em diálogos harmônicos com o trêfego saxofone de Pixinguinha. Tudo isso ouvintes, comandado pela mais alta patente do rádio. E mais uma vez, conduzidos por Almirante na companhia do pessoal da velha guarda, realizaremos nova excursão através de um passado que não volta mais. Uma excursão cheia de encantamento que todos devemos agradecer a Iofoscal, o fortificante ideal. Iofoscal, patrocinando estas audições do pessoal da velha guarda, lembra a crianças, moços e velhos que o segredo da felicidade é a saúde. E para uma boa saúde, um fortificante completo. Em todo o Brasil, esse fortificante é Iofoscal.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Amigos incondicionais da velha guarda, aqui estamos. E aqui estamos com mais um bom punhado de melodias e ritmos brasileiríssimos e que reafirmam mais uma vez bem alto o propósito desses programas, que é exaltar a nossa boa música de ontem e de hoje, de provar o alto valor poético e musical de nossa arte popular. Há quem pense com um partidarismo absurdo que toda e qualquer música popular não presta e que só as grandes obras clássicas, as sinfonias, os quartetos, as sonatas, etc., etc., é que prestam. Pois estão redondamente enganados. Há muita sinfonia por aí que não vale um caracol. Há muita obra de grande autor considerada até legítima droga. Por outro lado, sabemos também que boa parte da música popular também não vale grande coisa. Mas, em compensação, há no gênero legítimas obras-primas que, como perfeição, como expressão de arte, nada ficam a dever às obras tidas como clássicas no repertório musical de todo mundo. O pessoal da velha guarda se empenha em revelar sempre as joias de nossa música popular. Tudo que houver de bom em samba, em choro, em polca, em shots, em valsa, etc., passará aqui por este programa. E se vocês quiserem fazer uma manifestação de agradecimento a quem realiza a obra tão louvável e de profundo brasileirismo, então sim, batam palmas com força para Pixinguinha, o maestro e instrumentador 100% brasileiro. Para Benedito Lacerda e seu regional brasileiro até debaixo d'água. Para Raul de Barros, que revive com seu bombardino a tradição dos chorões de antanho. E para esta orquestra em que só se vê gente da velha guarda. Músicos conscientes que são, esses elementos da orquestra do pessoal da velha guarda já afinam seus instrumentos para a execução do número de abertura. Alguns deles, ouvintes, tocam hoje nos mesmos instrumentos com que há 30, 40 anos vem ganhando honradamente a sua vida, executando músicas dos estilos mais diversos, desde as simples cantigas populares até as peças sinfônicas mais complexas. Nota-se, porém, um fenômeno curioso neste instrumental do pessoal da velha guarda. Quando toca música brasileira, da boa, seu som se torna mais vibrante, mais alegre, mais entusiástico. E por incrível que pareça, cada instrumento parece brilhar mais, irradiando uma claridade condizente com a sua sonoridade. É exatamente isso que se vai dar agora com o pessoal da velha guarda, que vai tocar uma velha polca marcha de Pixinguinha, uma que se chama Assim Que É, e que foi instrumentada e que vai ser regida pelo seu autor. We'll be right back. É com imensa alegria que vemos ressurgir velhas cantigas que já iam caindo completamente no esquecimento. Soubemos há poucos dias que o grande cinematografista Patrício Humberto Mauro está realizando um pequeno filme natural em que é exaltada a imensa riqueza florestal dos nossos estados sulinos. É a glorificação do pinheiro, numa forma sugestiva e em que ressalta toda a beleza dos pinheirais poéticos de Paraná e Santa Catarina. A música de fundo para o pequeno filme não podia ser mais apropriada, pois Humberto Mauro escolheu a mais condizente com as cenas que vai exibir. Trata-se da famosíssima e tradicional cantiga brasileira, O Pinhal, da autoria de Armando Percival e Maria da Cunha. É como um aplauso ao cineasta, ao seu gesto de patriotismo, realizando mais um filme que irá contribuir para tornar o Brasil mais conhecido dos brasileiros, que o pessoal da Velha Guarda vai fazer desfilar agora o grupo de chorões, lembrando a linda cantiga do passado. Atenção, pois, ouvintes, O Pinhal...
Recendendo aroma e graça, a aurora sorrindo passa, vem do banho matinal. E compondo os véus dourados, torce os cabelos molhados nas clareiras do pinhal. Tocam-se os ramos.
Oh,
assim, ouvintes, pedindo bis, que os apreciadores do legítimo choro brasileiro se manifestaram depois que Benedito e Pixinguinha executaram aqui na semana passada o notável Que Perigo, da autoria do nosso bom amigo Dr. Thiers Cardoso. Vamos recordar ligeiramente o que dissemos antes sobre o Dr. Thiers Cardoso. Ele é um advogado campista que vive lá na sua cidade, olhando o Brasil inteiro com um imenso amor que se reflete nas iniciativas que leva a cabo para glorificar o seu torrão natal. Ele é o autor do conhecido dobrado patriótico denominado Marcha Brasil. Foi dele a ideia do impressionante monumento ao expedicionário campista, que se ergue na Praça São Salvador, naquela cidade, erigido por subscrição popular e com a cooperação da Associação de Imprensa Campista. Thiers Cardoso, como compositor, tem escrito um bom número de pequenas peças deliciosas. Foi uma delas a que Pixinguinha aprendeu em 1917 com o próprio autor, que foi executada aqui na audição passada. E foram tantos os pedidos de bis que recebemos que não podemos deixar de incluí-la hoje novamente. Não será preciso que se diga nada para justificar essa repetição. Vocês mesmos, ouvindo a grande música, que é um choro chamado Que Perigo, vocês mesmos compreenderam logo que esse bis era indispensável. Atenção, pois! Aqui vem Benedito Pixinguinha e o Regional para enfrentar o Que Perigo de Dr. Thiers Cardoso. Denominação de choro, que é hoje comuníssima, apesar de pensarem o contrário inúmeros musicólogos, é relativamente recente. O nome veio da designação de chorões que foi dada no passado aos grupos de flautas, cavaquinhos, bombardinos, off-clades, violões, etc., que percorriam as ruas fazendo serenatas. Como tocassem músicas muito dolentes, em andamento arrastado, numa plangência tocante, chorando nas melodias e nos contracantos, receberam o nome de chorões. O grupo era o choro e os tocadores, os chorões. Mas as músicas que eles tocavam eram polcas, eram xotes, eram valsas, mazurcas, eram pas de quatre, etc. Só muito mais tarde foi que a designação daqueles grupos foi se passando para as músicas do seu repertório, e uma dessas músicas, um desses gêneros, a polca, foi se passando a chamar também choro. Uma das músicas de Pixinguinha pode muito bem nos dar hoje uma ideia de como era aquela forma de execução que deu origem à curiosa denominação. Trata-se de uma polca, que é hoje um choro, né? Cujo nome vem a calhar para tal peça. É soluços. É um choro serenata, em que se sente claramente o soluçar tristonho, tão ao gosto do pessoal da velha guarda. A execução aqui está a cargo de Benedito na flauta, de Pixinguinha no saxofone e do regional. Ouçam. Ouvintes, dá uma ordem para nós. Eis aí porque voltamos a contar aqui uma passagem pitoresca da vida de nossa cidade e que ficou registrada por uma famosa música popular. Nós vamos trazer agora para vocês uma música que surgiu numa época muito especial desta cidade. Era uma crítica às inúmeras instituições de caridade que a partir de 1925 mandavam para as nossas ruas centrais senhoras e senhoritas a vender flores, senhoras e senhoritas munidas de um cofre onde o público ia colocando seus óbolos. A coisa começou com a venda de margaridas. Vieram depois outras flores. Cada instituição de caridade inventava um dia dedicado a uma flor. Depois, por originalidade, vieram dias de medalhinhas, de emblemas, de penas. E houve até o dia do pão e creio que da banana. Tudo muito louvável. Mas é que o povo já andava escabriado com tanto peditório e já ninguém mais enfrentava de boa vontade as amáveis e por vezes mesmo lindas vandezes. Foi como uma crítica de tantos dias de flores e de legumes e como um eco das suposições que o povo fazia a respeito daquelas coletas, que surgiu um certo samba chamado Caridades. Era da autoria de Sebastião Neves e Anísio Mota. É isto que vamos relembrar agora nesta passagem do Grupo dos Chorões. Ouçam.
caridade. Já não se pode transitar pela cidade.
Já é demais essa caridade. Já não se pode transitar pela cidade.
Segunda-feira do repolho, terça-feira do abacate, quarta-feira do pepino, quinta-feira do tomate. Sexta-feira elas preparam mais um golpe inteligente, e no sábado saem à rua raspando o bolso da gente.
Já é demais tanta caridade. Já não se pode transitar pela cidade. Já é demais tanta caridade. Já não se pode transitar pela cidade.
No domingo é o descanso, as moedas são contadas. Vai-se então o dividendo numa conta de chegada. Os jornais dão o produto com uma nota triunfante, e à tarde comparecem pra gozar o chá dançante.
Já é demais a caridade. Já não se pode.
Hoje em dia o maxixe é a música ou dança já inteiramente desaparecida. Mas há 20 anos atrás andava ainda tão em moda que não havia revista teatral que não apresentasse entre seus quadros um que exibisse a dança ou a música espetacular. O número que vai ser executado em seguida está ligado a um acontecimento teatral muito falado nessa cidade. Em 1922, recebemos aqui a visita de uma estrondosa companhia francesa de revistas que revolucionou o Rio de Janeiro. Era a famosa companhia Bataclan de Madame Razimi, com um repertório empolgante de peças vistosas, com mulheres lindíssimas que enlouqueciam carioca, com recursos cênicos nunca vistos até então, e com músicas de um novo estilo, com foxtrotes parisienses inspirados numa curiosíssima coreografia que aqui se implantou imediatamente, que era o chime. O sucesso da Bataclan atraiu para cá outras grandes companhias. Junto com ela apareceu a Velasco. Em anos seguintes nós tivemos a escandalosa companhia do Cassino de Paris, cujos quadros considerados pouco decentes provocavam bengaladas dentro do teatro entre os que queriam que o negócio parasse e a maioria que queria ver as coisas até o fim. O interesse pelas companhias teatrais exóticas fez nascer aqui a ideia da formação de uma trupe toda de pretos, e foram arrebanhados todos os valores negros que possuíamos na arte da representação. A companhia estreou no Teatro Rialto em agosto de 1926 com a peça Tudo Preto. Foi esse título, ouvintes, que um dos nossos compositores, o maestro Júlio Casado, instrumentador da Casa Edson, escolheu para uma de suas músicas. Foi um maxixe que não pertenceu à revista negra, mas que lhe prestava uma homenagem no título, que era também Tudo Preto. Todo o valor musical do maxixe de Júlio Casado está na curiosa baixaria que desenvolve a melodia no estilo clássico do gênero. Ouvindo-a, garanto que muitos dos ouvintes vão de lamentar o fato dos compositores terem abandonado o gênero tão atraente. E como a música se presta a comparações, reparem se a maioria das composições modernas, dessas inexpressivas que hoje surgem aos montões, poder-se-ia comparar em atração, em vivacidade ou em gostosura a maxixes iguais a esses que os autores escreviam há 20 e poucos anos atrás.
Thank you.
Agora, se com apenas poucos dias de aula, seu filho vem denotando certo cansaço e indisposição para os estudos, isto é sinal evidente de que suas energias físicas e mentais estão necessitadas de urgente ajuda. E para que seu filho recupere prontamente todas as suas energias, comece a dar-lhe amanhã mesmo Iofoscal.
E aqui se despede por hoje o pessoal da Velha Guarda, que tem a participação especial de Benedito Lacerda e seu regional, e a do grande Pixinguinha. Na audição de hoje vocês tiveram os arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra do pessoal da Velha Guarda, os números de bossa do grupo de Chorões, que conta com o bombardino de Raul, os acompanhamentos do famoso regional de Benedito Lacerda. Os cantores foram Paulo Tapajós e o coro, o locutor Reinaldo Dias Leme. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui estará novamente o pessoal da Velha Guarda. Música.